Energia Solar. Nós estamos ao telefone com o Lucas Troia, ele é diretor de novos negócios da empresa Cices Brasil. Ô Lucas, como vai? Tudo bem? Bom dia.
Bom dia, pessoal. Um prazer estar falando com vocês. Obrigado pela oportunidade.
Primeiro, gostaria de saber qual a relação da energia solar com o agronegócio.
Bom, eu costumo falar que o agronegócio é um dos motores da economia do Brasil e normalmente precisa de muita energia, né? É um dos principais motores da economia do país. Em geral, a gente precisa de energia limpa e sustentável e renovável, né? Então, a energia solar acaba se encaixando como uma boa opção para trazer uma nova opção, né, para os produtores, os agroprodutores, que podem passar a gerar sua própria energia de forma sustentável e limpa. Ou seja, ter na sua fazenda uma produção de energia solar, onde ele pode passar a ter, a partir da sua própria propriedade, gerar energia de forma sustentável. Isso é uma novidade que está chegando no Brasil. Já vem desenvolvendo há bastante tempo. Já tem mais de 85 mil sistemas hoje de energia solar instalados em residências, comércios e em grandes empresas. E a tendência é de crescimento muito forte nos próximos anos, gerando emprego, renda e de forma, né, cada vez mais sustentável, a gente podendo produzir energia.
Ô Lucas, a forma mais eficaz hoje de transformar a energia do sol em energia elétrica são as células fotovoltaicas?
Exatamente. Para você entender, as placas, né, muita gente acaba confundindo um pouquinho, são as placas, né, são as células fotovoltaicas, que são módulos, que a gente chama. Elas têm uma reação do silício, que é um mineral muito abundante no planeta Terra, e ele, de acordo com a radiação solar, não é o calor, muitas vezes as pessoas confundem, né? Do solar se tem duas maneiras principais. Uma é o solar térmico, que aí é calor, né, que gera energia e aquece a água, e a outra é o solar fotovoltaico, que é aquela modalidade onde a energia solar, né, a radiação, ela capta energia, passa pelo módulo fotovoltaico, e a partir do módulo ela consegue gerar energia para toda a sua residência, o comércio, e gerar economia e de forma sustentável.
Quer dizer, pode estar um dia frio, que aliás é essa época agora do inverno, né? Dias frios, mas com incidência de sol, porque não tem nuvem, ela vai produzir energia do mesmo jeito, porque para ela o que interessa não é a temperatura, é a radiação da luz do sol ali, não é isso?
Perfeito. Muita gente confunde, acha que quanto mais calor, mais energia. Em geral, dependendo da localização, você pode produzir energia, né? Quanto menos quente, uma temperatura um pouco mais amena, você consegue produzir um pouco mais de energia. Ou seja, os módulos trabalham de forma mais eficiente quanto menos calor eles tiverem. Porque eles têm uma relação de perda de temperatura, né? Os módulos têm uma potência de normalmente de 330, 340, 350 na CNTP, ou seja, 25 graus Celsius e um ATM. No Brasil, a gente acaba sempre trabalhando com uma temperatura um pouco mais forte que essa, mas quanto mais a temperatura for mais amena, melhor a radiação e melhor a geração de energia.
É mais ou menos como o equipamento elétrico, que se ele começa a esquentar demais, ele começa a perder eficiência, né? Então é até melhor que não seja tão quente.
Perfeito.
Quanto às soluções tecnológicas, porque uma questão é produzir energia. Primeiro, a gente lembra, né? Há dois tipos, que é a corrente contínua, que é aquela que vem de bateria, pilhas, e a alternada, que é o que a gente usa em motores. A maioria, né, dos equipamentos mais pesados, vai usar a corrente alternada. Além disso, tem a questão de acumular energia também. Hoje existem soluções tecnológicas para isso, para converter essa fonte aí de energia contínua em alternada e, ao mesmo tempo, ter o mínimo possível de capacidade de armazenar essa energia?
Na verdade, na solar fotovoltaica, tem esse... existem duas opções. Uma é a solar fotovoltaica, que a gente chama de off-grid, que são sistemas que não têm acesso à rede, e outra é o on-grid, onde você possui acesso à rede. Onde você possui acesso à rede, você consegue gerar a sua energia, autoconsumir, e somente com excedente injetar para a energia, injetar para a rede e conseguir ter uma compensação, que a gente chama de net metering. É um modelo muito interessante aqui no Brasil.
Você vai produzir energia. Se você não consumiu tudo, aquele excedente você injeta na rede e você vai ter uma compensação, talvez um abatimento na sua conta de luz, alguma coisa assim, porque você está ajudando o sistema a gerar energia em vez de consumir.
Perfeito, né? Principalmente no campo, no agronegócio, onde as produções são cada vez mais longínquas, né? Você consegue gerar energia e ainda injetar para a rede, ou seja, melhorando a qualidade de energia no campo, né? E produzindo cada vez mais, né? Então, isso é um fator muito importante. Então, esse é um modelo muito interessante, porque a gente trabalha no sistema conectado, e para quem não tem acesso à rede, você acaba trabalhando de forma off-grid, ou seja, fora da rede, com baterias, e aí sim você consegue também gerar energia para poder consumir, atender a sua demanda. Mas o modelo mais econômico hoje é o modelo on-grid, onde você evita o uso de baterias e acaba usando a rede como um modelo de armazenamento. Você gera durante o dia, autoconsome parte daquela energia, e se você não consumir, você injeta para a rede e gera crédito para poder autoproduzir e deixar de compensar aquela consumo no meio da noite.
Você resolve o problema aí de não precisar armazenar, baterias são caras, depois tem como descartar essas baterias quando elas não servem mais. Então também, você injeta na rede e você não está acumulando a energia diretamente, mas está acumulando crédito para quando você precisar da rede, você tem um crédito ali, não vai aumentar a sua conta de luz. É isso?
Perfeito, exatamente.
As distribuidoras de energia, isso por todo o Brasil, estão aptas a fazer essa, vou chamar aqui de permuta, a essa troca de serviços?
Desde 2012, depois da resolução da ANEEL, né, 482/2012, depois ela foi revista em 2015, virou a 687/2015, ou seja, todas as concessionárias do Brasil, elas são obrigadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, a fazer esse modelo de compensação de energia. Ou seja, todo mundo que trabalhando com as concessionárias, elas são obrigadas a fornecer essa compensação. Então, é um modelo que já está operando desde 2012.
Sim. Como é que funciona, Lucas? Pessoa interessada entra em contato com a empresa, no caso você está falando em nome da Cícias Brasil. Isso. E ela é que vai chegar lá e fazer o projeto. Olha, você vai ter que investir tanto, depende da sua demanda, quanto você está disposto. Aí você vai adequar à necessidade e ao potencial daquele lugar ali, daquela pessoa, é isso?
Exatamente. É importante ressaltar que a energia solar, ela é um projeto muito customizado. Ela vale para cada cliente, dependendo da necessidade de cada um. Ou seja, é um projeto de engenharia, onde a gente tem que avaliar a necessidade de consumo, a demanda contratada, entender para onde a gente pode gerar energia e poder abater o consumo de forma que seja bastante eficiente e que gere economia. Né? O agroprodutor, muitas vezes, eles têm uma tarifa um pouco mais baixa em relação à irrigação. Né? Então, nem sempre vale a pena você gerar energia para abater a irrigação. Mas, na maioria das vezes, você consegue abater a energia e gerar energia de forma eficiente para gerar muita economia para o seu sistema. Então, dependendo do consumo de energia, a gente consegue, pela conta de luz, fazer um diagnóstico, tá? Muito simples e rápido, e fazer um estudo preliminar para poder gerar o orçamento e saber qual o investimento inicial. Hoje em dia, existem várias linhas de financiamento, tá? Principalmente para o agronegócio, o Banco do Brasil e diferentes instituições, eles têm linhas muito importantes que podem auxiliar a aquisição desse tipo de sistema sem o investimento inicial, tá? E, em geral, esse investimento se paga hoje em torno de 4 a 7 anos, ou seja, o retorno do investimento é muito rápido, é um sistema que vai durar de 10 a 20 anos. Então, você faz mesmo que você faça um financiamento, você consegue fazer o pagamento do sistema de 4 a 7 anos e depois esse sistema só traz economia e
quando quando a gente faz um investimento, tem a linguagem do mercado que é o payback, né? O pagamento de volta. Nesse caso, em torno de 7 anos, o investimento se paga. De 4 a 7 anos. A partir daí, é o retorno que ele vai dar, então. Não é isso?
Depende muito da tarifa e da radiação do local, né?
Também, Brasil, tem tudo isso, claro.
O Brasil é um país continental onde a gente tem radiações muito diferentes. Por exemplo, em Santa Catarina, a gente tem uma radiação não muito boa, é a pior radiação do Brasil. Mas ainda assim é 40% melhor do que a Bavária, que é o melhor estado da Alemanha.
Sim.
É um dos principais motores de energia solar no mundo, né?
Aqui na região do Planalto Central, a radiação é ótima, não é isso?
É excelente.
Porque a gente sabe que o sol já torra, gente.
O sol torra, exatamente. Então, isso contribui bastante. Hoje, em geral, se a gente considerar a região do Planalto, né, Brasília e radiações, sim, a gente pode estar falando em torno de, no máximo, 5 anos de PBR.
Uma última dúvida aqui, Lucas. Onde instalar essas placas solares para que ela, eventualmente, não vire não ocupe um local útil, uma área útil?
Essa é uma pergunta muito boa, acho que é importante. O solar, ele é um dos principais, das principais possibilidades da gente conseguir voltar a fazer o país crescer. Por quê? A gente pode utilizar estacionamentos, telhados e principalmente lagos, ou seja, onde você tem áreas já utilizadas. Você não precisa usinar o solo, fazer um terreno onde você poderia, de repente, produzir, né, criar um gado, alguma coisa que poderia gerar renda. Você pode usar uma área que já esteja ocupada, ou seja, um estacionamento, um telhado, ou de repente até um lago, para produzir essa energia de forma sustentável. Então, o solar é muito adaptável à necessidade e à disponibilidade de espaço para que a gente possa crescer e fazer o Brasil crescer de forma ainda mais rápida.
Eu achei interessante, conversei com um produtor aqui em Goiás, que instalou em cima do açude dele. Porque,
exatamente,
claro que você vai ter um esquema ali para pôr isso, sei lá, se fica boiando, enfim, tem que ter um projeto. O interessante é que faz o sombreamento sobre a água, evitando perda de água por evaporação. Então ele meio que matou dois coelhos com uma cajadada só.
Excelente comentário. É? Na verdade, além de evitar a evaporação do lago, ele também
produz energia.
Não, ele diminui a temperatura dos módulos e produz mais energia.
Ainda tem isso. Muito bem.
Tradicional.
Lucas Troia, ele é diretor de novos negócios da Cicers Brasil, essa empresa aí que faz todo esse planejamento e instalação dos sistemas de produção de energia elétrica.
É o maior provedor de energia solar do Brasil.
A partir das células fotovoltaicas, ou seja, a partir da irradiação do sol, que é uma energia que a natureza fornece para nós de graça. Ô Lucas, muito obrigado pela sua participação aqui no Brasil Rural. Sucesso para você aí, tá bom?
De nada, foi um prazer. Bom
dia. Obrigado, bom dia.
Pra gente, que a gente possa continuar fazer o Brasil crescer.